Ok, meus queridos, está começando mais um Sacolada Cast. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Edwin para mais uma gravação do nosso maravilhoso Sacolada Cast. E hoje, como de praxe, como de costume, pela primeira vez novamente, contamos com a presença do senhor Lunaldo. E aí, Lunaldo?
E aí, meus queridos? Estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez, primeiramente.
Pela primeira vez? Nunca teve aqui?
Nunca, jamais.
Nunca voltará.
Cara, eu fico me perguntando o que aconteceria se eu saísse, tá ligado? Se eu sumisse do nada.
Eu choraria, eu falasse, não, se vá, Lunaldo.
Eu quero declarar, eu sei que eu sou novato nesse bagulho todo, mas eu quero declarar que essa piada já tá ficando manjada.
Cara, né? Mas é a identidade do podcast, cara. A primeira vez, Lunaldo, sempre, cara. Tá ligado?
É sempre a primeira vez.
Sempre a primeira vez. Sempre.
Então, é que nem aquele filme, como se fosse a primeira vez.
Isso. Toda vez é a primeira vez.
Como se fosse a primeira vez.
E contamos também com a presença do nosso ilustríssimo Gabriel PC Lolicon. E aí, meu querido?
Opa, tudo bom?
Tudo. Como é que tá a vida? A família, a esposa, os filhos?
Ah, velho. É, eu não sei como tá a família não, velho. Eu tô aqui na cadeia.
Não tem filho não, pô.
Eu não tenho filho.
Tá quentinho,
como vai tá a vida sendo que eu não tenho filho?
Tá vendo? Por isso que eu falo aí. Eu fico assistindo esse desenho japonês. E vai fazer menino, rapaz.
Menino que deu certo.
Fazer menino, caralho.
Faz igual o Ronaldo. Faça dois filhos logo, tudo de uma vez.
Eita porra, tem um filho?
Que história é essa, Ronaldo?
Eu tenho um filho?
Sabendo aí, Ronaldo. Fiquei sabendo aí.
Porra, é esse? Eita, caralho.
E hoje nós estamos aqui reunidos por um motivo maravilhoso.
Maravilhoso.
Maravilhoso, motivo espetacular. Hoje nós iremos fazer uma breve análise, ou uma profunda análise. Eu não sei qual vai ser, se vai ser breve ou se vai ser profundo, porque vai depender muito da inspiração desses jovens rapazes, não é mesmo? A gente vai falar do anime Made in Abyss, ou Abyss, ou Abismo. Qual que é o certo?
Made in China.
Made in China. Qual que é o certo, PC?
O correto é made in Abyss, tipo Made in Abyss, mas vamos usar a tradução, né? Feito no abismo.
Feito no abismo, por aí, cara.
É basicamente a tradução desse anime.
Por aí, cara.
Já que é isso, cara.
Não, se você feito for, no abismo. Se você for ver bem o enredo, faz todo sentido, cara. Então, mas eu só preciso ver, eu vou estar aqui.
A pessoa foi feita no inferno?
Então, cara, pelo que parece, ela não foi fabricada lá, mas ela nasceu lá, entendeu? Fabricada. Eu não vou entender das uma fabricada pra não. Né?
Não, vamos seguir progressivo, tipo, o nível. Vamos começar com o nível de spoiler baixo pra ir subindo gradativamente.
Muito bem,
sabe?
Vamos lá. Made in Abyss é uma série de mangá voltada ao público senin. Que é o PC. Escrita e ilustrada por Akihito Tsukushi, a história gira em torno de uma cratera numa ilha perdida, descoberta há cerca de 1900 anos, de origem e profundidade desconhecida. Na verdade, no mangá já tem essas, todas,
sim,
grande parte das medidas. Depois eu vou dar para os senhores, sim, as medidas corretas.
Não, mas no anime, mas no anime é que nem...
É, não, no anime tá bem superficial.
O cut do PC, não tem profundidade.
Isso, tá bem, nossa, superficial, cara.
Assim eu fico então... corado.
Corado.
Meu Deus. Essa cratera é denominada Abismo. E a gigante abertura abriga restos de antigas civilizações e criaturas fantásticas no fundo de suas muitas camadas, levando exploradores a enfrentar incontáveis perigos em busca de aventura e prestígio. Inicialmente serializado na revista online Webcomic Gamma, o título foi posteriormente compilado em volumes Tokobon, que é o formato dos mangá, pela editora japonesa Takeshobo. O sucesso da série garantiu-se a nomeação ao prêmio da 11ª edição do Grande Prêmio de Mangá, Mangá Taisho. No Brasil, foi licenciada pela editora New Pop Editora. Com o sucesso da versão impressa, a obra recebeu uma adaptação para anime, que é o que a gente vai dissertar sobre ela hoje, não é mesmo? A gente vai destrinchar. Com o sucesso da versão impressa, a obra recebeu uma adaptação para anime pelo estúdio japonês Kinema Citrus, tendo sido exibida em 2017 e renovada para a segunda fase, a ser anunciada. Ainda não saiu a segunda temporada, provavelmente deve estar saindo aí para 2020. Isso é um chute meu, cara, pelo sucesso que está fazendo, o que fez, né? A boa recepção da versão animada garantiu-lhe a premiação no evento Crunchyroll Anime Award em 2017, nas categorias Anime do Ano e Melhor Trilha Sonora. Muito bom.
Eu quero declarar que eu concordo muito com a trilha sonora e a qualidade do anime em si. Sim. Foi muito bom também.
O visual tá bonitinho.
Sim, o visual também tá muito bonito, cara. Os cara fizeram um negócio da hora.
Eles quebraram totalmente expectativas. Isso é um fato.
E outra, eles não fizeram anime baseado 100% na face humana, que nem muitos fazem. Eles fizeram mais tipo aquele estilo cute, digamos assim.
Pois é. E o primeiro filme da série, intitulado Made in Abyss, Jonen Dao, estreou em 4 de janeiro de 2019. E já o segundo filme, intitulado Made in Abyss, Wandering Twilight, estreou no dia 18 de janeiro de 2019. Confesso aos senhores que eu não assisti os filmes, porque eu estava de olho no mangá, que é um pouco mais completo. Algum dos senhores já assistiu o filme?
Não, o filme eu não cheguei a ver não. Pra comer de conversa, eu nem sabia que tinha. é uma curiosidade que esse podcast me ajudou aqui. Eu nem sabia que tinha um filme não.
Não, na verdade são dois filmes, né, cara?
Dois
filmes, um estreou dia 4 de janeiro, outro dia 18 de janeiro.
Mostra alguma coisa que a gente não sabe ou...
Na verdade eu não fui atrás do filme, que eu fui atrás do mangá, né, cara, que é um pouco mais completo.
Talvez, né? Na parte 2, se tiver, eu vou ter visto. Agora eu tô muito curioso, sinceramente.
É. Depois eu vou dar uma olhada, pra ver se é muito, se é bom ou como é que é. Não é mesmo?
Se é razoável, sei lá.
Muito bem, senhores, e aí começamos a nossa... pequena jornada, porque o anime só tem 14, na verdade é 15, em alguns sites você vai achar escrito lá 15 episódios, mas é porque eles colocaram o trailer como um episódio, né? O trailer é quase um prefácio do que vai acontecer na série animada. São 14 episódios muito bem feitos, não é mesmo?
Senhor PC. Mano, sinceramente, velho, cada parte desse anime encanta você de alguma maneira. Desde o início pelas paisagens até o fim pelo enredo e as músicas em geral. Mano, ajuda.
Sim,
muito.
Cara, a trilha sonora acompanha, ilustra bem a sensação que o personagem está tendo naquele momento, né, cara?
A música dá a tonalidade correta para a emoção que ele está sentindo.
Sim, cara. E já começa lá com a nossa personagem principal, a Riku, né? Mais os seus parceiros exploradores que vivem com ela lá no orfanato, à beira do abismo.
Nossa loirinha maravilhosa.
Isso, à beira do abismo. Eu disse que eu ia exemplificar mais. Exemplo que eu ia dar as medidas do abismo, né? E vamos lá.
E a mãe?
O abismo é um poço colossal descoberto há mais de 1900 anos nas ilhas do Oceano Astral de Belusk. Olha o nome do lugar, hein, cara? Belusk. É um furo vertical, tem diâmetro de cerca de 1000 metros e tem pelo menos 20 mil metros de profundidade. Olha só a profundidade dele.
Pelo menos, quer dizer que tipo, a profundidade ainda não foi descoberta totalmente.
Isso é uma média.
Talvez então... chegue a esse nível.
Sim, cara. E possui um ecossistema único. Se eu olhar bem, isso é bem expresso no anime. A cada nível que eles vai descendo, vai mudando o ecossistema.
Sim.
Né?
Uma coisa que eu acho muito interessante desse anime, eu não sei se você chegou a notar, esses restos de antigas civilizações não é uma coisa muito distante. Se você ver, é tipo, é totalmente coisas que a gente usa atualmente.
Sim.
Dá uma abertura pra teorias muito louca. Tipo, será que isso é mesmo uma ilha?
Sabe, então. Sabe o que que eu. A teoria que eu ia falar lá no início, só que ainda tava muito cedo? É que caiu um meteoro, obviamente. Eu tô realmente achando que realmente um meteoro caiu lá. E sabe qual era a cidade que era lá antigamente? Atlântida.
Ah, será? Mano, sabe por que não, mano?
Tipo um Atlântida do anime,
eu
tá ligado?
Acho
um Atlântida
que você
do anime,
está
um Atlântida
drogas.
Si.
Eu também acho, sabe por que, Lunar?
Não, porque se você for parar pra pensar, as tecnologias que eles descobrem lá era que nem as tecnologias que a gente tá descobrindo hoje em dia que a gente não achava possível há milhares
então,
de anos.
Então, mas só pra você ver, pelo que me parece, a cada nível foi uma camada de civilização que foi soterrada. Porque tem camadas que tem navios, né?
Uhum.
Tem aquelas primeiras camadas que no início do anime mostra.
Tem um monte de catavento.
Isso, os cadáveres parece que estavam em posição de oração. Me parece que são uma das últimas camadas, uma das últimas civilizações a ser soterrada. Entendeu?
Eles estavam, tipo, então, tentando orar pra sair vivo.
É, provavelmente. Porque no tempo todo o anime deixa bem claro que a civilização deixou de acreditar em Deus pra acreditar no abismo.
Exato.
Colocou o abismo como seu deus. A todo momento, isso é bem expresso.
Ah, mas o que isso mudou na minha teoria?
Sua teoria que caiu um meteoro
Sim, antes deles, né, chegarem lá.
Então, mas é só o que você vê. Caiu um meteoro no núcleo da Terra, adeus Terra.
Não é tecnicamente impossível.
Mano, eu vou botar uma teoria que eu acho que pra vocês vai fazer sentido. Eu primeiro vou começar com os fatos. Já percebeu? Vocês prestaram atenção na maldição do abismo?
Então, sim, cara.
Eu achava que era radiação no início.
Não ache. Não ache.
Não, no início
então,
eu achava.
Não ache. É radiação. São as três fases da radiação.
Mas sabe...
Primeira,
também,
enjoo.
Pode ser.
Segundo, sangramento. Terceira, deformidade.
Mas tem partes.
Mais pra frente
que...
no anime, você vê que já a maldição do abismo é uma coisa muito complicada.
Mas é que tá, tipo, transforma as pessoas em coisas diferentes, tá ligado?
A gente não sabe o que a radiação faz com o corpo humano.
Sabe, morte.
Olha só, Mata, presta atenção. Mas essa maldição do abismo é. Tem um trechinho que fala mais ou menos o que o PC falou. A maldição do abismo. O termo se refere a uma série de sintomas que se manifestam ao ascender dentro do abismo, com seu nome mais científico sendo cepas de ascensão. Os efeitos da maldição se manifestam depois de subir cerca de 10 metros. Isso é bem claro no abismo. Tipo, você desceu. Você não pode subir. Você desceu, chegou no solo lá da seção que você está. Vamos supor que você está no nível 4 lá. Se você subir 10 metros acima desse nível, você já começa a sentir os sintomas, correto? Então faz sentido que seja a radiação. Quanto mais profundo você desce...
Mais radiação tem no seu corpo. Mas se você sai da radiação, é quando acontece o efeito.
Sim, cara. Tipo, depois que você foi exposto, você vai para outro clima, os efeitos chegam bem forte, cara.
O que causa o efeito da radiação, pelo menos no que o anime indica, não é... Não é, você estar em contato com a radiação, e sim você sair da radiação para o oxigênio.
Sim, o grande problema não é nem descer, o problema é a volta, né? O que causa
Exato.
As mortes são a volta para a superfície. Isso é bem claro lá.
Então, mas o sangramento dela, eles desceram até a camada que tinha sangramento, não afetaram em nada, mas quando eles começaram a subir um pouquinho aí, é que ela começou a sangrar.
Então, foi exatamente o que a gente estava falando.
E isso, quando eles foram enfrentar aquele esfera lá, né? O porco esfera, sei lá como é que fala. Aquele animal que tinha os espinhos envenenados lá. Ela só começou a sangrar daquele jeito depois que...
Que ela tentou subir.
Foi envenenada depois que ela tentou subir rápido.
Oh, será que ela era tipo uma Chernobyl de lá, tá ligado? Tipo de pão.
Então, eu já explico a minha teoria sobre esse fato. Mas a minha não, tipo, maioria das pessoas que viu, inclusive eu vi online, e eu acredito que seja muito verdade. Esse mundo de Bay de Abismo se trata mais de um mundo pós-guerra mundial, entende? Mais ou menos. Se criou, vai, não sei se vocês já ouviram falar das células deusas.
Não, cara.
São basicamente duas células que se colidem e criam um buraco negro. Eu acho que, sei lá, pode ter havido alguma brincadeira entre aspas com isso, que acabou puxando todo mundo para um buraco só.
Pois é, entende? Cara. Olha só pra você ver, respondendo, tentando ilustrar um pouco o que o Ronaldo disse, ele disse que tinha sido um meteoro que caiu lá, um asteroide. Levando pro tempo real hoje, nossa vida hoje é a Terra. Para chegar ao núcleo da Terra, são só apenas 2.900 quilômetros de profundidade. O anime deixa claro, o anime não, o mangá deixa claro que mais ou menos a profundidade daquele buraco lá é de 20 mil metros.
Eita porra, os planetas deles aí então tá...
Então, cara, teve muita civilização que foi soterrada, enfim, né? Pra chegar naquela, pra ter essa profundidade imensa aí.
Eu acho que esse anime não se trata em si de uma realidade paralela, e sim de um futuro utópico.
Eu também acho. Ele trata muito a parte sentimental, sim, né, cara? Ele é, exato, muito forte nessa parte sentimental. A parte dessa parte científica, e é tipo, existe só pra ilustrar mais ou menos aqui o mundo, né? Mas a parte forte dele é a parte sentimental.
É, sim. O efeito que esse anime causa em você assistindo ele é muito pesado.
Sim, cara.
Porque ele sempre...
No final dá vontade de chorar.
Eu meio que tô do lado, mas não tô do lado do PC sobre a teoria da radiação. Porque ainda tem muitos animais lá que vivem no topo, que eram pra ser afetados e morrer.
É a teoria da evolução.
Mas é realmente os estágios da radiação.
É, cara, eu também creio nisso, porque tem alguns animais lá que são muito estranhos.
Mano, porque se você parar pra pensar, até Chernobyl teve casos de animais que se adaptaram à radiação.
Só que eu pensei, em parte eu concordo com o Ban pelo seguinte. Parando pra pensar, você sabe que em todo momento, todo animal que eles matam lá, eles comem a carne. Se for animal radioativo, eles já, uma hora dessa, né?
Então.
Sim, mas em partes é isso, em partes eu concordo que...
Já eram pra ter, né? Bye bye. Mas tipo, eu concordo porque realmente, esses são os estágios da radiação. Enjoo, náusea, sangramento, ilusões e por fim a deformidade e a morte.
Sim, pode ser algum tipo, outro tipo de radiação, né?
É, tem isso também. Radiação espacial, sei lá.
Não precisa ser necessariamente a nossa radiação, entende? Pode ser o efeito da radiação, mas sim, levado, cara, como maldição
radiação
realmente.
Radiação espacial, tipo, de um meteoro que caiu lá, sei lá.
Pode ser também. Faz sentido, não faz? Faz sentido, tudo aí faz sentido.
É, pode ser.
Ah, vai
aí
saber.
Bicho de laço alienígena.
Tem uns ali, tem cara de ser alienígena. Aqueles coelhinhos fofinhos que ficam dentro das tocas lá, mano. Aquele ali é alienígena.
Aí eu te pergunto, e a Nanate?
Então, você viu, é bem mostradão, né? Faz uma breve elucidação no episódio, se eu não me engano, 13, que a vida dela, da Nanate e da Michi, né? Como elas se transformaram naquilo. A Nanate se transformou em um irreal, e a Michi se transformou naquela geleia lá, aquela gosma. Foi uma experiência que fizeram.
Referente à maldição do abismo.
Sim, cara. Desceram no nível 6 do abismo.
E subiram. E
subiram rapidamente. O problema foi esse. Você viu que na hora que elas desceram lá embaixo, lá, um monte de experiências, entre aspas, que não deram certo, tava lá, né? Um monte de geleia.
Aham.
Certo? E o mais cabuloso de tudo, mais tenebroso, que a pessoa que fez o desbravador do apito de branco. É branco que fala? Apito?
Era apito branco.
Apito branco que fez a experiência. Ele tem, assim, isso é mostrado lá no episódio 14. Ele tem uma prateleira que me parece que é um potinho que monitora a vida de cada experimento daquele, né? Depois que a Nanate consegue matar a Mitch, né? Matar não, tirar ela daquele sofrimento, a luz dela se apaga.
Uhum. Ele tá estudando a vida de cada um. Tipo, se ele tá vivo ou não.
Sim, e a questão é a seguinte: ele conseguiu chegar ao nível 6?
Entende? Sei lá, aquela roupa dele é muito estranha. Eu tenho quase certeza que ele também é uma evolução tipo a Nanate, Naika Nanate, entende?
Ah, eu creio mais que ele use aquilo mais pra proteger, entre aspas, da radiação daquele nível que ele tá, né, cara?
Da maldição.
Isso, pode ser também, entendeu?
Mano, sei lá, velho. Isso me. O efeito da Nanate me causa muita impressão que é realmente radiação. Porque, mano, é teoria da evolução básica. Entende? Não é todo corpo. É basicamente o que eu disse. Não é todo corpo que vai sobreviver. Tem aqueles que estão com genes corretos pra sobrevivência, que causa mudança.
E no caso da Nanate. Olha, uma coisa que deixa claro assim no mangá é o seguinte: tem um trecho que fala. Por todo o abismo existe um misterioso campo de força chamado a alma do abismo. Né? Que a Nanate até tenta explicar pro Reg lá, aquela parte que ela tá lá explicando, aquele tecido fininho, transparente.
Sei lá, tipo, se pra vocês não faz sentido, pra mim faz muito sentido ser radiação.
Então, pra mim, então, cada vez mais tem pontos que faz sentido ser radiação ou não. Né? Tem pontos que faz sentido, tem outros que não. Tipo, se você for comer uma carne do animal com radiação, você já era, queridão.
Mano, é teoria da evolução, velho. Não tem nada pra comer, o corpo vai se adaptar ao que tem.
Ah, mas
entende?
É corroer, tá ligado?
E outra coisa, não é a carne que traz radiação.
Também.
Você tocar na coisa não vai fazer. É tipo, uma coisa que estava em ambiente radioativo não vai te contaminar.
Então, você vai comer um negócio contaminado.
Respirar a radiação vai te contaminar.
Tá, mas só pra você ver, vamos usar aqui.
Tanto é que em Chernobyl rolou esse tipo de
então,
coisa.
Mas em Chernobyl, pelo menos eu vou usar aqui.
Ninguém comeu carne humana,
tá, né? Eu vou usar aqui a série, tá, gente? Isso aqui não é dado científico, não, mas pela série, uhum. Pelo que foi não, falado.
Mas a série é de dados científicos.
A radiação, dependendo do nível que ela está no ambiente lá, ela consegue ultrapassar seu organismo como flecha e vai direto nos seus órgãos e destrói tudo, cara.
Exato.
Acaba com sua célula. É tanto que na parte que eles estão. Isso aqui é na série Chernobyl, tá? Isso que eles estão lá em cima limpando os restos do urânio que estava em cima do telhado. Os caras vestiam a roupa de proteção, mas ficavam lá menos de, se não me engano, é 2 minutos, né? Menos de 1 minuto e meio, 2. Os caras iam lá, jogavam, empurravam o entulho pra baixo e voltavam. Muitos não voltaram, porque a radiação era muito forte. E ultrapassava aquela roupa de proteção e destruía o cara por dentro. Mas, então, dependendo do nível da radiação, você ficar exposto a ela, você já se contamina, né?
Exato. Eu acho que não se trata de, eles não estão contaminados. Desde pequeno, eles estão entrando dentro do abismo.
Sim,
Desde pequeno, eles estão, tipo, enfiando o pezinho. Sabe quando você tá, a água tá fria demais, aí você vai enfiando o pezinho.
Aí você vai.
Uhum. Aí você vai entrando. Aí
seu corpo vai acostumando com aquela temperatura.
Então, o corpo vai acostumando com a radiação, entende?
Sim, cara.
Seria, tipo, meio que uma. O corpo, tipo, se acostumando pra se adaptar a sobreviver à radiação, entende? Tanto é que você só consegue adentrar um certo nível de radiação, radiação do abismo, depois de você ter certa idade, entende?
Ah, tá. Então, só pra você ver, usando as explicações do mangá e o trecho lá daquela explicação da Mitch, o campo de força atua como sua principal fonte de energia, aqui, né, o famoso que a gente está colocando aqui, a radiação, né? Transportando nutrientes, produzindo luz e sustentando a vida de maneira semelhante ao Sol. Enquanto está presente em todos os lugares, parece ser mais proeminente quanto mais próximo se chega ao centro. Criaturas mais selvagens e perigosas são frequentemente encontradas em áreas onde o campo de força é mais prevalente e os ramos de vegetação sempre apontam para o centro do buraco e a sua principal fonte de energia para a fotossíntese. O campo de força em si é invisível a olho nu, mas pode ser detectado como um nevoeiro vago que limita a visão para os humanos. O campo também está em constante movimento, seguindo a consciência dos seres vivos. Então a teoria do PC faz sentido, cara. Tipo, que é uma radiação, mas os animais estão lá há muito tempo e eles se adaptaram e se nutrem dessa radiação.
Então, entende? Mano, a radiação gera energia. Em geral. Já, tipo, é fato. Por que ela não geraria energia para um corpo? Entende? Sendo que ela é uma energia atômica. É de átomos. O que o Sol dá? Energia? Sei lá, velho. Eu não consigo desistir da maldita ideia que é radiação. Entende?
Não, mas é comprovado. É radiação. De um jeito ou de outro. De 8, ó. De 8.
Sim. Não deve ser essa radiação que a gente conhece aqui na Terra. Deve ser um outro tipo de
Exato.
Radiação.
Porque os animais que se adaptaram em Chernobyl para a radiação, eles estavam a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância. Sim. Então, tipo, mesmo que fosse radiação, tá ligado? Já era pra eles terem morrido onde eles teriam chegado. Realmente, eles podem ter se adaptado, mas onde eles chegaram, eles poderiam ter morrido já. E a mãe dela, concordo, a mãe da Loirinha, que eu esqueci o nome. Já era pra ter morrido há tempo, tá ligado? E a gente sabe.
Sim, cara, pelo tempo então. Que ela tá lá. Ah, só, mas uma coisa engraçada é o seguinte: a Ozzy mesmo deixa bem claro lá. Quando você tá lá nas camadas mais profundas, um dia lá equivale a meses aqui na superfície. É tanto que ela fala que ela teve uma experiência de ficou 4 dias lá e tinha passado, se não me engano, 10 meses aqui na superfície. Se não me engano, é 10 meses, não é? Então isso, a teoria do PC então tá fazendo muito sentido.
É, há uma teoria, é teoria apenas, que o dia, o tempo, é reação direta com a gravidade. Se a gravidade é menor, o tempo passa um pouco mais rápido. Quanto maior a gravidade, mais lento o seu tempo biológico passa. Entende? Não é questão de eu tô entrando num planeta com gravidade, sei lá, astronômica, o tempo vai passar mais lento. Não, o seu tempo biológico vai passar mais lento. Entende? Você vai durar mais tempo, por quê? Porque todas as suas células estão sendo comprimidas, você está perdendo menos, entende? Eu acho que seria isso. Não, esse ponto já é da minha ideia. Mas, velho. Tipo, quanto mais próximo do centro, quanto mais gravidade tiver, mais o tempo vai passar lento, o seu tempo biológico. Isso é tipo teoria científica mesmo.
Sim, cara. Mas faz sentido, porque como a Ozzy mesmo disse lá, quanto mais profundo, menos a sensação que o tempo passa, né? Quanto passa muito rápido aqui na superfície, lá nas profundidades o tempo passa mais devagar. Voltando aqui ao enredo, assim a gente conhece os personagens lá, que é a Rig, que é a nossa personagem principal.
Dizem que no espaço passa tempo muito rápido.
Que lá tem menos gravidade.
Sim, tipo, é muito rápido o tempo.
Pois é. Vamos lá, os nossos personagens antes de entrarmos no enredo em si. Primeiro é a Riko, né? Uma órfã de 12 anos da cidade na beira do abismo, Ort. Olha o nome da cidade, Ort, a Orta na beira do buraco. Ela é a única filha da exploradora Lisa, de Annihilator, a aniquiladora. Quando ela tinha 2 anos de idade, sua mãe desapareceu durante uma expedição ao fundo do abismo. E desde que seu pai morreu antes mesmo de ela nascer, ela ficou sob os cuidados do orfanato Belchero, ou Belkiro. Seu sonho é se tornar um assobio branco ou um apito branco, um tipo lendário de invasor de cavernas, e explora as profundezas do abismo para aprender seus muitos segredos. E a nossa querida protagonista, tipo, cara, ela só tem força de vontade, mais nada, e cozinha bem, e é inteligente, só isso. Ela não tem força física nenhuma.
Ah, mano, sei lá, velho.
Não, força ela tem, só que ela ainda não descobriu.
Ah. Tipo, assim, só pra você ver, a gente vai mudar um pouco aqui o foco. A circunstância que ela nasceu, essa é uma parte muito interessante, né? Porque ela nasceu em uma das camadas mais profundas do abismo, se eu não me engano é a 10ª camada ou a 9ª, não me recordo muito bem. É, e ela nasceu e ela estava no ventre da mãe dela lá, que é a exploradora, a Lisa, e ela acabou nascendo, estava a Lisa e a Ozzy. E ela nasceu o quê? Morta, não é mesmo?
Sim, exatamente.
E ela colocada dentro de um cubo, aquela relíquia branca lá, que teoricamente fez ela voltar à vida, que ela pega energia viva de lá de fora do cubo e transfere para dentro da matéria morta que está dentro dele. E assim ela volta à vida, né? E ela tem aquele problema nos olhos, né?
Com a única exceção dos olhos. E não é nenhuma. E tipo, não é nenhuma doença conhecida por nós. O próprio professor dela fala.
Sim.
Que não se trata de uma doença.
Os olhos.
Não se trata de uma doença de você sente dor de cabeça quando está sem óculos porque a sua visão é ruim, mas sim porque não tem nada na sua frente, tipo, não tem um cristal na sua frente. Não se trata de lente de vidro, e sim cristal.
Eu creio que deve ser algum tipo de maldição do abismo, né? No caso dela, por ter nascido lá.
Sim, deve ser alguma maldição do abismo.
Por ter nascido morta também, né? Tem esse detalhe, né? Que ela nasceu morta.
Aham.
É. Porra, já nasceu como? Bem, né?
Já nasceu, ó.
Sim.
Supimpa.
É tipo, mãe, mãe, eu sou bonita, o que importa é ter saúde.
Mano, uma coisa que eu não sei se vocês notaram, mas é uma coisa muito quebrada, que tipo, é apenas um detalhe que bate no vidro. É dito no anime, na hora que ela tá com aquela bolinha, sabe? Que aponta sempre pro fundo do anime, do abismo. E ela acaba derrubando.
Sim, cara, aquela bússola.
Ela fala, não é à toa, é o que dizem, né? Tudo que vem do abismo volta pra ele.
No caso que ela tá retornando.
E desde pequena, ela sempre foi fissurada pelo abismo. Tanto é que tem a cena dela... Querendo olhar o abismo, o cara vai lá e coloca ela na cabeça dela. Ela olha o abismo e começa a ficar tipo, mano, que louco. Entende? Tipo, tentando entrar, né? E desde pequena ela sempre quis ir mais profundo e mais profundo. Com a desculpa que era a mãe. Entende?
Então realmente deve ter alguma maldição, alguma coisa.
Beleza. E ela tá lá no início do anime, né? Ela tá lá fazendo as suas coletas. Né, nas partes mais superiores do abismo, nas partes mais suaves, né? E aparece aquele monstro querendo.
Como que é a língua vermelha?
Não. Isso, aquele. Presas não sei de que lá.
Presas vermelhas.
Isso. Né? E ela já tava quase, vamos dizer, desesperada lá, porque o bicho ia comer ela, né? O animal ia comer ela. Uhum. Ela é salva por nada menos do que o reggae.
O reggae. Mano, isso. Aquele robôzinho é maravilhoso.
I wanna love you.
É, por aí. O reggae é um robô que parece ser um garotinho. Sua idade real, origem e até mesmo o nome são desconhecidos, já que ele não consegue se lembrar de nada sobre sua vida antes de seu encontro com a Rico. Ele foi nomeado reggae por Rico depois de um cachorro que ela costumava ter. Tendo um corpo artificial, o reggae pode ser o único a ser completamente imune à maldição do abismo. Por causa disso, ele às vezes é chamado de tesouro das profundezas. Na real, a gente já descobriu que ele é um tesouro das profundezas, porque tem uns flashbacks da vida dele. Parece que ele é enviado pela mãe da Rico, da Lisa, para buscar ela.
Sim. Tanto é que no início do anime, quando eles acham aqueles documentos da mãe dela, tem um desenho do reggae lá. Tem um desenho dele, tipo, com a cara séria. E eu acho que o reggae, ele não é um corpo artificial. Ele é semi-artificial. Porque, mano, mesmo ele sendo um robô, ele ainda come. Ele ainda tem ereções.
Ele tem sentimento.
Ele chora. E, mano, ele tem necessidade física.
Ele produz lágrima. Ele produz lágrima.
Eu não sei se ele reproduz.
Ele produz lágrima, ele chora.
Que ele tem vergonha, tem.
Ah, não.
Mas tipo.
Não
é... Sabemos que ele. Se ele for uma máquina, só uma máquina, ele é uma máquina com sentimentos.
Mas ele é um humanoide, podemos classificá-lo assim?
Vamos colocar, ele é um humanoide.
Ele é um humanoide. Ele é humano, tem algumas partes humanas e parte máquina.
Ele não sente dor?
É, cara, ele não sente dor.
Não se sabe se
ele
é parte
sente
de
algo
corpo,
semelhante.
Porque mesmo a menininha loira, que eu não sou de nome, eu só tenho que esquecer o nome. Mesmo a loirinha.
Você fala que é a Rico?
A Rico. Quando a loirinha vê o Reg, ela começa a tocar nele, mesmo sem ele estar acordado, ela já percebe que é um robô.
Sim, cara. Ela
só pela textura da pele.
Sim. Depois ela olha o pênis dele e fala: olha, tem o pênis, não é mecânico, não, é de verdade.
Nossa.
Sério.
Que detalhe desse que eles falam sem legenda. Falam sem legenda mesmo. É pênis. É tipo, eles falam pênis.
12 anos de idade já começa esse pensamento errado.
Então, né?
Esse mundo tá acabado, não.
Mano, eu acho que é mais curiosidade, não se trata do.
Sim, mais curiosidade pra ver se é. Isso é tudo humano mesmo.
Não se trata de afeto, e sim de
curiosidade. Sim, corretíssimo. Né? E nisso, a Rico tem a brilhante ideia de levá-lo para o orfanato, não é mesmo? Pra viver junto com ele. Eles bolam um plano lá e inventam uma mentira lá pro instrutor dela lá. Que
eles acham que acredita.
Eles acham que ele acredita, mas o cara é mais esperto do que aparentava ser. E o Reg começa a morar, enfim, trabalhar no orfanato, não é?
Detalhe, ele é um apito preto, o professor dela.
Sim, cara. É bom a gente fazer logo
o ranking do sapito, né? Pra ter alguma ideia.
Os sinos, na verdade, aquele guiso que o Reg tem assim que ele entra lá. Os sinos são os novatos, não um apito dado àqueles que estão estudando para se tornar praticantes. Mas ainda precisa realmente entrar no próprio abismo. Embora a maioria dos sinos seja dada a crianças pequenas, quando o Reg chega ao orfanato de Belkiro, ele também recebe o sino até o primeiro mergulho. Na real, acho que pelo nível de experiência do Reg, ele deveria ser um apito branco, não. Cara.
É, porque o Reg não tinha noção do quanto ele sabe do abismo, entende? Ele ainda não tem noção,
cara,
do quanto ele sabe do abismo.
Memória.
E o que é mostrado na luta dele contra aquela doidona lá, ele não tem poder suficiente. Força, na real.
Eu creio que ele tem, mas é como ele perdeu a memória, ele não sabe como usar.
Ele não sabe como funciona, porque, tipo, velho, aqueles laser dele... É dito mesmo no anime que é absurdo.
Sim. Então.
E tipo, pra você ter ideia do quanto o poder dele tá crescendo, no anime mesmo ela fala, mano, no primeiro negócio dele contra o Presa Vermelha, é um negocinho tipo, tamanho da cabeça de um humano. E quando ele usa pela segunda vez pra salvar a Rico dos comedores de cadáver.
Sim.
Mano, o blazer dele pega proporções extremas. Eu acho que, minha teoria, o poder dele não se trata de energia, e sim do sentimento que ele tem pela pessoa.
Você está dizendo que dependendo da quantidade de sentimento que ele tem pela pessoa, pelo afeto, a intensidade do laser aumenta ou diminui?
Por ele não ter... Eu acho que, tipo, esse caso seria por ele não ter controle do poder dele. Vai aumentar e diminuir conforme as emoções dele.
O que deu pra perceber é o seguinte: como ele perdeu a memória, pelo menos naquela luta contra a Ozzy lá, que ele tava concentrando pra diminuir a intensidade do laser pra acertar somente ela. Então a gente sabe que ele teoricamente consegue controlar a intensidade do laser lá. Ele só não tem essa habilidade ainda, que ele esqueceu como faz. Mas ele tem essa capacidade. Correto? Voltamos aos apitos. Agora saímos dos sinos, os guizos, para os apitos vermelhos. Apitos vermelhos são os aprendizes. Eles são novatos que têm o conhecimento decente do abismo e desceram até a primeira camada, onde a Rico encontrou ele, né? Encontrou o Reggie.
A primeira parte do abismo, a parte mais rasinha dele.
Isso.
Seria a praia do oceano?
Provavelmente. Obtém-se um apito vermelho e um título de oficial delator após a sua primeira descida ao abismo. Enquanto eles são bastante experientes, assobios vermelhos não têm a força física para ficar muito profundo. Então eles só podem descer até 550 metros. Indo mais fundo seria tratado como um acidente ou um comportamento de rebeldia. Uma coisa que é bem deixado bem claro lá na situação deles lá é que a hierarquia tem que ser respeitada, né? Exemplo, no caso aí, apito vermelho só pode descer até 550 metros. Passou disso, é considerado como uma desobediência. E o que é mostrado, pelo menos naquela parte da Ozzy, com a sua escrava, secretária, auxiliar, a Mutu, se não me engano o nome dela, Mutuki. Que quando ela vai lá chamar, quando o Reg tá lutando com ela lá e ela vai chamar a ajuda de fora, depois a Ozzy chega nela e fala que vai puni-la pelada, vai fazer a punição dela pelada, cara.
Por que será que o PC gosta disso, né? Desse anime.
É. Tanto. Isso é um fato, tanto quanto uma ideologia deles, não sei, regras, não seria o ponto correto.
É pra limpar o corpo.
Não, não é regra. Não é isso. Não é isso. Tem um ponto que é. Não é, é o tipo de uma civilização. Eu não sei dizer o termo correto. Mas é meio que uma política deles.
É a cultura.
Herdada de pai pra filho. É a cultura deles. Punir as pessoas desse jeito, porque tanto é que no início do anime a loirinha ela é punida do mesmo jeito no orfanato.
Apitos azuis são os adeptos. Eles são os mais experientes e conseguiram provar a si mesmos. Assobios azuis são permitidos para mergulhar até a segunda camada do abismo. Então, eles provavelmente possuem uma capacidade de combate aceitável para afastar as feras da floresta da tentação. Normalmente, com treinamento apropriado, a pessoa alcança o nível do apito azul aos 15 anos de idade, embora haja exceções para isso. Foi o que aconteceu com a Rico e o Reggae, né, depois que eles chegaram lá.
Yeah,
exato. Não, é que o Reggae não tem idade pré-definida, mas a Rico ela é uma exceção da exceção.
Deve ser antigo para um caralho, né?
Não, com certeza.
Mano, ele deve ser... Ele deve ser, se duvidar, até antes do...
Sim.
Por que eu não acho que ele é tão antigo? E que ele não é antigo, na real? Pelo simples fato de que... Lembra com quem a mãe da outra lá casou?
Casou com o apito negro.
Não, a de cabelo verde... A de cabelo loirinha que casou com de cabelo verde? Que é a mãe da... Isso.
Então, a mãe da Lisa casou com um apito negro, eu esqueci o nome dele.
Um baixinho, né? Vocês não notaram nenhuma semelhança entre os dois? Obviamente, não, não é ele, obviamente. Mas.
Será que usou parte do corpo dele pra criar? Não, sabe por quê? Porque o anime explica que o pai da Lisa, o apito negro, morreu antes da Lisa nascer.
Mas. Tipo. Vai que ele tem um irmão mais velho, não sabe? Não, não mostra. Mas tem muita semelhança entre eles. Então ela pode ter feito ele baseado nele, alguma coisa assim. Porque a missão dele é basicamente trazer ela lá pra baixo.
A missão dele é buscar ela, buscar a Rico.
Porque ele não sabe. Ele só tá lá com a outra lá, porque sente que quer proteger.
Sabe. Mas nós estamos especulando porque ele foi mandado pela...
E ele tem memória sobre ela. Tipo, dela cozinhando pra ele, dela, tipo,
mas
fazendo
uma festa. Mas a memória que ele tem com a Rico é a memória recente.
Não é da Rico, e sim da mãe dela.
Eita porra, aí...
Não. As memórias que ele tem de cozinhar...
É sim, as memórias...
É da Rico, é a voz dela, é o rosto dela.
É, a memória recente. Apesar que a Lisa é muito semelhante.
A Lisa é idêntica a ela.
Idêntica,
porque ela tem alguns dentes parecidos.
Ela é então. Idêntica a Rico.
Entendi.
Não, mas a Rico não. Se fosse a Rico, teria mostrado a cara dela. Porque não, então, tem por que não mostrar. Não tem por que não mostrar a cara dela.
A mãe da Rico, em todos os momentos, não tem a cara mostrada.
Só mostra,
não, mostra.
Que, no episódio 8 ou 9, que mostra o rosto da Lisa, que é a mesma coisa da Rico. Cara.
Exato.
Então, mas tipo, não tem porquê. Mas é que tá, não tem porquê o anime esconder o rosto dela. E também ele
mas
fala.
Faz parte da trama.
Mas
Demon
ele
Slayer
fala.
Tá aí pra isso. Demon Slayer
mas
não,
ele fala. Essa voz é muito familiar, mas não era da Rico, porque se fosse da Rico ele teria lembrado.
Então, mas igual eu disse anteriormente. Isso, nos flashes de memória que ele tem quando ele tá dormindo lá, ele lembra dele conversar com a Lisa. Mesmo ele não sabendo que é a Lisa, mas ele lembra que ele tem uma conversa com a mulher loura. Que a gente sabe que é a Lisa, e ele não sabe.
No caso, a mãe da Rico, sabe. Não é? A Lisa é a mãe da Rico.
Da Rico. Isso, no caso, a mãe da Rico. Beleza? Apitos da Lua. Apitos da Lua são os professores. Eles são altamente proficientes que possuem um extenso conhecimento do abismo. Os assobios da Lua podem mergulhar até a terceira camada com segurança, de modo que sua habilidade de aprofundar-se está em um nível completamente diferente do Blue Whistlers. Eles são considerados experientes e suficientes para servir como professores para os novatos, que é o caso do professor lá, do instrutor lá da Rico, que teoricamente ajuda eles a descer no buraco, né, cara? Descer na fenda lá. Né?
Porque ela dá, tipo, todos os bichos que tem a camada mais inferior possível.
Sim. Além de fornecer o mapa lá do não é mapa, não. Fornecer cópia dos documentos que a mãe dele mandou pra cima. Mãe dela mandou
então,
pra cima, né?
Da parte mais funda atualmente do labirinto.
Sim,
porque quem tá mais fundo lá é a mãe da Rico. É dado direto isso. Quem está mais fundo no abismo atualmente é a mãe dela.
Que é o submundo, no caso.
Sim.
Apitos negros são os especialistas. Eles são extremamente talentosos que têm dominado as técnicas de Delves. Assobios negros podem alcançar até a quarta camada do abismo, que é o ponto no qual as tensões de ascensão podem realmente fazer um toque de insanidade. Aquele negócio que a gente estava falando, né? Tipo, chegou no certo nível, quando eles começam a subir, que vem os efeitos colaterais, né? De descer a essa profundidade. Beleza, vamos lá. Apitos brancos, que é a classe mais fodelástica da parada toda. Hein? São as lendas. Eles são considerados os maiores de todos. Suas conquistas mudaram o mundo e suas descobertas surpreenderam a todos, transformando-os em figuras históricas espetaculares. Os assobios brancos não têm nenhum limite de profundidade. Contudo, desde que as cepas de ascensão tornaram humanamente impossível sobreviver à subida da sexta camada, durante a maior parte da sua vida, a quinta camada era o seu limite. Muito obrigado pela presença do senhor, do senhor Ronaldo, do senhor PC. Senhor Ronaldo, conte pra nós o que o senhor achou desse anime maravilhoso, senhor Ronaldo. E não vou pedir a nota não, porque vai rolar uma segunda parte.
Então eu tenho mais, gente.
A sua nota, mais ou menos, assim, deixa pro pessoal.
Não, nota, né? Deixa pro segundo.
As suas impressões, o que o senhor achou, se vale a pena recomendar para os otaquinhos, safadões?
Cara, eu recomendo. Tipo, se você quer realmente se aprofundar nesse anime, se você realmente se aprofundar
no tema, né, cara? Que o tema é muito amplo, cara.
no tema, na história que ele passa, tá ligado? É bem legal.
Olha só, a gente mudou um pouco do foco aqui, mas igual a gente disse no início, o anime é muito sentimental, cara. Fala muito em relação interpessoal entre as pessoas lá, né? Sobre laço de amizade,
família,
né? O desejo de conhecer a família, que é o desejo da Rika. Conhecer a mãe, isso é muito foda, cara. Muito legal.
Envolve muitos temas, cara. Isso é bem da hora.
PC, diga pra nós as suas impressões iniciais.
Mano, como eu disse antes. Mano, quando eu comecei a ver o anime, eu tinha começado, tinha acabado de lançar. Eu assisti 2 episódios. Eu olhei, mano, isso, sei lá, velho, tá muito infantil. Aí eu dropei ele. Aí eu dropei ele.
Infantil até.
Eu dropei.
Você dropou?
A primeira vez que eu fui assistir ele, eu dropei ele. Aí, beleza, tempo vai, tempo vem. Do nada brota as pessoas falando sobre ele. Eu fiquei olhando. Eles me recomendaram pra caramba. Então eu fiquei olhando. Ah, mano, sei lá, não tô sem nada pra fazer. Eu assisti. Velho. Assim que começou o anime pela segunda vez, tipo, o inicinho, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Porque eles tinham falado que tinha muita coisa subliminar no meio do anime. Eu comecei a entender.
Entendi, cara.
O que estava acontecendo. Eu comecei a ficar prestando atenção no que estava acontecendo. E quando você chega no fim, é quando você sente vontade de ir pro começo pra rever toda a sua teoria. Esse anime, cada cena de cenário é muito absurdo. O jeito que eles tracam a música quebra totalmente você no sentido de, mano, muito foda. Você imerge, né, você olha o cenário, é como se você estivesse lá dentro por causa da música.
Pois é, muito legal, cara.
Você começa, mano, sei lá, eu não sei se com vocês teve essa sensação, mas tipo, comigo, quando começava a tocar música, quando, sei lá, acelerava o peito, sabe? Você sentia aquela adrenalina subindo.
Sim, cara. Sem contar que tem muita cena lá que te faz chorar, né, cara? Pô, pelo menos aquela cena do... A cena da morte da Mitch lá, velho, que foi foda, cara.
Nas cenas tristes, as músicas que começavam a tocar.
Sim, a decisão de tirar a vida de uma amiga, tipo, mais que é necessário, mas é bem foda, bem dolorido.
Eu acho que esse anime, ele é um traço de desenho, mas ele quebra todo... pra você se familiarizar com ele, mas ele quebra totalmente suas expectativas.
A mensagem que ele traz, né, cara?
Exato. A mensagem que ele traz não é pra um público infantil, e sim pra um público adulto.
Sim, é bem profundo.
E as cenas também, tem umas cenas sim, bem cara. Fortes.
No mais, senhores, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a quem ouviu, os caras ouvintes. Não se esqueça, como o seu Ronaldo sempre diz, não se esqueça de comentar no post, deixar as suas opiniões, que é muito importante. No mais, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, PC. Obrigado, seu Ronaldo. Até a próxima.
Eu que agradeço, velho.
Até o próximo. Um abraço.
Valeu.
Tchau.